Audiodescrição. Fotografia de página inteira. No escuro da noite, em meio a folhagens, uma cuíca está agarrada a um galho. Ela tem pelos acinzentados, orelhas pequenas e levemente pontudas, olhos grandes e pretos e uma longa cauda fina. Sua aparência é semelhante à de um rato. Fim da audiodescrição. Os bichos pedem passagem. Você está indo viajar de carro ou de ônibus. De repente, olha para cima e vê uma passarela diferente. Ela tem muita vegetação e parece que não foi feita para a travessia de humanos. Quer saber? Não foi mesmo. Essas passagens foram pensadas para que a fauna de determinado local possa cruzar, em segurança, as estradas que cortam seu ambiente. Vamos descobrir mais sobre isso? Todos nós precisamos nos movimentar todos os dias para ir à escola, à padaria, visitar a família, os amigos. E esse deslocamento não é algo específico dos humanos, não. Outros animais também levam a vida indo e vindo. Alguns andam, saltam ou se arrastam pelo chão, enquanto outros, os chamados arborícolas, vivem praticamente no ponto mais alto da floresta e se deslocam pelas copas das árvores, seja para buscar abrigo, alimento ou companhia para namorar. Entre estes animais estão os macacos, as preguiças, os ouriços, as serpentes e as pererecas. Agora vamos pensar um pouco. Nós humanos, para organizar o nosso deslocamento, precisamos de ruas, avenidas e estradas. Só que, quando construímos essas vias para carros, ônibus e outros meios de transporte, dividimos o ambiente em pedaços. E, para conseguirmos ir de uma parte à outra, precisamos de alguns elementos de conexão, como passarelas e faixas de pedestres. Mas, e os bichos? Como ficam? Quando estradas e avenidas cortam florestas, a fauna também fica isolada, sem ter como ir de uma parte para outra. No caso específico dos animais arborícolas, que se deslocam de galho em galho, o que será que pode ser feito para que sigam trilhando seu caminho? Passarela dos bichos. Engenheiros e pesquisadores resolveram se unir para enfrentar esse desafio. O propósito era criar estratégias que resultassem na travessia segura para os animais, mantendo a conexão das árvores da floresta entre os dois lados de uma estrada. Inspirados em passarelas para pedestres cruzarem grandes avenidas e rodovias, veio a ideia de construir algo similar para outros animais. É claro que para atrair os bichos a utilizarem suas próprias passarelas, foi preciso tentar imitar o local onde vivem, como os galhos das árvores. Daí surgiram estruturas atraentes, usando diferentes materiais, como cabos de aço, corda, troncos de madeira e metais, para construir desde pequenas pontes até grandes viadutos com vegetação, para os bichos se deslocarem em segurança por cima das estradas. Podemos chamar essas ideias de soluções baseadas na natureza, porque elas realmente tentam imitar os processos naturais e a forma como a natureza estava naquele lugar. Mas há um nome específico para essas estruturas que permitem aos animais essa travessia segura. Passagens aéreas, entre parênteses, ou superiores, de fauna, pelo fato de cruzarem por cima da estrada. Audiodescrição. Sequência de três fotografias com exemplos de passarelas para a travessia de animais. Na primeira, ligando as margens das pistas, um cabo de aço em uma rodovia no Espírito Santo. Na segunda, uma ponte com troncos de madeira, em São Paulo, e na terceira, uma ponte feita de corda, no Rio Grande do Sul. São exemplos de soluções baseadas na natureza, utilizadas para que os animais arborícolas possam atravessar em segurança. Fim da audiodescrição. Atravesse aqui. E será que os animais arborícolas usam mesmo essas passagens aéreas de fauna? A resposta é sim. Quer conhecer algumas? Olha só! Cabo de aço para saguis de cara branca, no Espírito Santo, tronco de madeira para micos-leões pretos, em São Paulo, ponte de corda para bugios ruivos, no Rio Grande do Sul. Mas também existem passagens de fauna para animais que não têm a habilidade de escalar e se pendurar nos galhos, como cachorros do mato, capivaras, antas e tatus. Nesses casos, chamamos de passagens de fauna subterrâneas, entre parênteses, ou inferiores, porque estão localizadas embaixo da estrada. Audiodescrição. Sequência de 4 imagens de alguns dos animais que já foram fotografados utilizando passagens aéreas de fauna no Brasil. Nas fotos, eles estão em ambiente natural com folhagens. Um bugio ruivo, um gambá de orelha branca, um serelepe e um ouriço cacheiro. Fim da audiodescrição. Para todos. Mesmo as passagens pensadas para algum animal em específico acabam possibilitando o deslocamento de outros. Portanto, não se espante se, ao observar a ponte de corda para bugios ruivos, você vir um desfile de ouriços, gambás, preguiças, esquilos e outros macacos. Na verdade, quando presenciamos uma cena dessas, o que temos de fazer é comemorar, porque o uso dessas passagens aéreas de fauna pode reduzir os efeitos que as estradas têm no deslocamento e na vida desses animais, prevenindo, por exemplo, atropelamentos. Mas é importante que, depois de instaladas, essas passagens sejam monitoradas para saber se os animais estão conseguindo mesmo cruzar por elas, quantos são, se estão fazendo a travessia completa e com que frequência, se a passagem está ajudando a manter o deslocamento seguro deles. Enfim, são diversos aspectos a controlar. Com esse monitoramento, que é feito por câmeras ativadas pela presença ou pela temperatura dos animais, abre parênteses, chamadas armadilhas fotográficas, fecha parênteses. Também conseguimos identificar quais espécies não estão utilizando as passagens e, assim, pensar em ajustes para melhorar essas estruturas ou bolar soluções diferentes. Em resumo, os cliques disparados pelas câmeras na passarela dos bichos rendem muitas informações para a sobrevivência de diversas espécies. Audiodescrição. Fotografia. Vista panorâmica de uma rodovia. Uma pessoa está de pé no acostamento. Por baixo da pista, 3 aberturas cilíndricas de concreto, semelhantes a grandes tubulações. Trata-se de uma passagem de fauna subterrânea. Fim da audiodescrição. No link abaixo, assista ao vídeo de um bugio ruivo atravessando uma estrada por uma ponte de corda. Texto de Bibiana Terra da Soller, do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias, do Departamento de Ecologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de Larissa Oliveira Gonçalves, do Laboratório de Evolução Sistemática e Ecologia de Aves e Mamíferos, do Departamento de Zoologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.